Jornal Band News, entrevista.
Hoje, dia 2 de abril de 2024, já nos estúdios da Band, a Elaine Oliveira, e a gente vai falar sobre autismo. Gente, a ONU, a Organização Nacional, ou melhor, a Organização das Nações Unidas, no fim de 2007, definiu todo 2 de abril como sendo o Dia Mundial de Conscientização do Autismo. Quando cartões postais de todo o planeta se iluminam de azul. No Brasil, o mais famoso é do Cristo Redentor, para lembrar a data e chamar a atenção na mídia e da sociedade para o transtorno do espectro do autismo. O autismo, nome técnico oficial, né? Transtorno do espectro do autismo. É uma condição de saúde caracterizada por déficit na comunicação social e comportamento. Não há só um, mas muitos subtítulos no transtorno. Para falar como é cuidar de uma pessoa autista, convidamos Elaine Oliveira, mãe atípica de Paulo Vinícius, que está aqui no estúdio também. Elaine, boa tarde. Seja bem-vinda ao Jornal Band News.
Boa tarde, gostaria de agradecer pelo convite, né? E estou muito feliz por estar aqui, né, na Band, para poder falar um pouco, né, da minha luta, né? Não só minha, mas de todas as mães que têm crianças autistas, né? Que é muito difícil de lidar.
Ô, Elaine, o seu filho também tá aqui com a gente, o Paulo Vinícius, veio todo bonito. Você também, que cabelo lindo. Mas conta pra gente, como é ser mãe atípica? E o seu filho Vinícius, ele tem quantos anos?
Ser mãe atípica, assim, é muito difícil. Não vou falar para vocês que é um mar de rosas, porque não é. No início, assim, a gente fica confrontada, né? Quando o médico disse que ele tinha autismo, ele tinha somente 8 meses de vida. Uhum. Então, foi diagnosticado muito cedo. Porém, aqui em Conquista, nós não tínhamos tratamento nenhum. Então, devido a esse fator, eu tive que ir para Salvador, né? Fazer o tratamento dele lá. E viajava duas vezes na semana, né? Dois dias na semana, eu tinha que estar em Salvador para fazer o tratamento, que não tinha aqui em Conquista. Aí, com o passar do tempo, foi implantado o CAPS, né? IA, que onde eu fiz a transferência dele para aqui, para Conquista. E hoje ele se encontra com 24 anos. Né, de idade, como vocês podem perceber, ele é do espectro autista severo, só que pela condição, né, de convivência, de adaptação, ele não parece muito, né? É como se ele fosse um autista mais leve, mas não, ele é um grau bem severo.
Ô, Elaine, conta pra gente, assim, a maior dificuldade durante o seu dia de convivência com esse autismo, que você fala que é severo, pesa não demonstrar. E como foi que isso aconteceu? De que forma você conseguiu esse êxito dessa questão do autismo severo não ser demonstrada por ele?
Começou assim, primeiro eu tive que saber o que era o autismo, porque nem os médicos conseguiam, né, dizer para mim, assim, com clareza o porquê. Até hoje, né, ainda faz muitas pesquisas e ainda não se tem uma causa do porquê o autismo. Então, eu tive que aprender a lidar com ele, primeiramente, a conhecer, né, para mim saber como fazer com ele. No início foi muito difícil, porque ele gritava muito, era uma criança muito barulhenta, não gostava muito de sons altos, não gostava de sair. Então, para mim, né, vencer essas barreiras, eu tive que aprender, né, a buscar, a olhar para ele de uma forma diferenciada, de ser a voz dele, de entender ele. Então, quando eu ia nos lugares que ele ficava muito agitado, o pessoal, todos ficavam me olhando, sabe? Todo mundo ficava criticando. Uhum. E eu já olhava para todos e falava, não, é da forma que eu acho que tá correto, entendeu? Se os médicos não sabem como lidar, eu tive que aprender, né? Na prática.
E você aprendeu o quê? Conta pra gente.
Eu aprendi que crianças autistas, que pessoas, né, com deficiência, autistas, qualquer deficiência, eles têm o direito, entendeu? Eles sabem, eles têm que escolher. Ele mesmo sabe escolher o que ele quer. A gente não pode obrigar ele a fazer uma coisa que não é da vontade dele. Eu levo ele na loja, ele escolhe a roupa, escolhe o sapato. Ele vai pro clube. Ele vai para cinema, Ele vai pra praia. Então, são coisas que hoje em dia tem crianças autistas que não conseguem, porque os pais, desde pequeno, não adaptaram. É tudo questão de adaptação.
Não, entendeu? Aprendeu a lidar com a autenticidade e a individualidade do outro, né?
Isso.
Do filho. Ô, Elaine, então, pelo que você está falando, a educação, né? Você aprender, você buscar o conhecimento foi muito importante, o que fica aí uma lição para as mães, né? E você falou que o tratamento dele hoje é feito em Vitória da Conquista, no CAPS-IA, né?
Não, hoje mudou, hoje porque mudou, tá, quando onde? Ele completou 18 anos, foi até os 19 mais ou menos, antes era no CAPS-IA. E no CAPS-IA tinha, no início, foi muito bom, né? Vamos assim, dizer que foi assim, foi ótimo, porque tinha uma equipe multifuncional maravilhosa, tinha psicólogo, tinha fono, tinha psiquiatra, tinha toda uma equipe que dava todo o aparato pra gente. Então, por isso que nessa época foi a época que ele mais aprendeu. E também tem a PAI também, que eu posso deixar de agradecer também, né? Por mais dificuldade que a PAI tem, é uma mãe, né? Que abraça todos os tipos de deficiência, né? Então, a PAI também deu uma ajuda, uma força.
E hoje o tratamento é feito onde?
Hoje ele, à tarde, duas vezes a semana, ele fica na PAI. E uma vez no CAPS. Só que eu vou falar pra vocês, eu lamento informar que é assim, não é um tratamento. No CAPS, hoje em dia, ele só tem praticamente o psiquiatra. Nós não temos TO, nós não temos fonoaudiólogo. Então, não existe tratamento para autista em Vitória da Conquista. Se eu for falar pra você que eu dependo do tratamento do SUS pra ele, eu estou mentindo. Hoje eu estou correndo atrás, né, de outras coisas, porque senão ele não consegue avançar.
E a conduta, ela é multidisciplinar necessariamente. TO, gente, é terapeuta ocupacional, importantíssimo nesse quadro, nos quadros de autismo, mesmo os quadros leves. Então, teria que haver o fonoaudiólogo, teria que haver o nutricionista, teria que haver o psicólogo, psicopedagogo. Então, isso hoje em dia você não encontra aqui.
Não existe no CAPS 2. E outra coisa que eu acho um absurdo é porque, assim, o CAPS, eu não tô falando mal, sabe? Eu só estou alegando a minha insatisfação do que eu acho que poderia melhorar. Como antes tinha, sabe, no início contratou uma médica de renome, doutora Roxana, sabe, para poder abrir esse CAPS-IA, e foi assim, ó, uma experiência maravilhosa. Eu transferi meu filho de Salvador, que eu ia duas vezes na semana para lá, para Salvador, para aqui, para Conquista, porque eu achei viável. Só que hoje em dia, quando eu olho, né, a decadência que se encontra o tratamento, né, para pessoas autistas, não existe. Tem a CAEPA, coitada da CAEPA, que ó, anos e anos fica aí, né, pedindo apoio, nada, né, do governo, nada de ninguém se pronunciar, ajudar a fazer, né, uma sede pra cá, pra colocar profissionais realmente que nossos filhos precisam. Eu acho que nosso país, nossa cidade tá precisando de políticas públicas verdadeiras, e não só de gogó, de falar e nada acontece.
A gente tá conversando com Elaine Oliveira, que tá com o filho dela aqui de 24 anos. Elaine, você deve ter tido o seu filho aí bem jovem, né?
21 anos.
Você tem mais filhos? Conta pra gente. A gente sabe que tem mais uma, né? Mas a família é muito grande. Marido, esposo, pai. Como é que é dentro de casa? Você já falou essa dificuldade que você teve aí na escola. Ele também estudou regular, sim? A escola o acolheu?
Estudou regular. No início foi muito difícil, porque a escola regular não tinha, não tem base ainda, não tem. Eu falo pra você, porque como mãe, eu convivo há 24 anos. Eu não estou sendo negligente e muito...
E não é exclusivo de Vitória da Conquista, essa questão das escolas.
Pois é.
São pouquíssimas no Brasil que tem aprimoramento para receber alunos autistas.
E Elaine, você trabalha fora?
Trabalho, sim.
Pois
trabalho
é.
Num posto de saúde.
Uma mãe trabalhadora, né?
É.
Como é que fica isso?
Quantas pessoas em casa?
Né? Em casa, estão 4 pessoas.
Então, com esse vínculo familiar é muito importante, né? Você falou que o grau dele é
severo.
Severo. Mas você o leva em vários locais, ele escolhe a roupa. Isso é muito importante. Qual foi sua maior dificuldade?
minha maior dificuldade foi entender essa a forma, né, de lidar com ele, porque às vezes ele tá muito agitado, e até a gente mesmo, né, às vezes fica nervoso por nada. Então, quando ele tá muito agitado, eu tenho que deixar ele se acalmar por ele mesmo. Eu não posso interferir, porque se eu gritar, aí ele fica mais agitado. Então, se ele se jogar no chão, eu tenho que deixar ele se jogar no chão, ele se virar, e depois ele senta, acalma. Se cair uma colher no chão, ele faz o mesmo movimento, joga aquela colher mil vezes, e aí eu tenho que deixar. Aí quando eu vejo que ele tá assim muito estressado, que não consegue parar, aí eu vou lá, eu mesmo pego o objeto e jogo no chão por ele. Falei, agora tá bom? Aí ele tranquiliza.
E os monitores nas escolas, como você pode falar pra uma mãe que tem um filho mais jovem aí? 6 anos, 7 anos, né? Uma criança de 5 anos, seu filho já tá com 24, né? Você contou tanto da sua história aí.
Ó, os monitores da escola, no meu ver, precisam ser capacitados, porque todo ano entra monitor novo, tem pessoas que não sabem lidar, que não sabem nem o olhar diferenciado para essas crianças. E para ser sincero, olha, eu fiz pedagogia, terminei o ano passado.
Parabéns.
Obrigada, fiz em questão dele mesmo, sabe? De aprender a lidar mais com ele. Tô fazendo a pós, né, em psicopedagoga. Muito e bem. Eu prefiro, né, eu quero aprender a poder, se os profissionais não são capacitados, não querem, né, a lidar com essas crianças, eu estou, né, me capacitando para poder lidar com o meu filho em primeiro lugar e depois com as outras crianças. Só que os monitores ficam fora da sala de aula. As crianças especiais, hoje em dia, na escola pública, né, do municipal, elas ficam nos pátios correndo. Eu fico assim, horrorizada, porque o meu filho, também já aconteceu isso com ele, de tanto ficar fora da sala de aula, tu acredita que no início ele sumiu? O portão estava aberto. Teve até uma entrevista na TV Sudoeste que eu denunciei. Tive que escrever para Brasília, pro presidente Lula, na época, para poder meus filhos, né, ter o direito a uma cuidadora. Que, né, que ele foi pioneiro, né? A primeira cuidadora que existiu aqui em Conquista, vocês podem ver, foi pra ele.
Você foi assistida por isso, né? Você foi assistida.
Mas fui assistida porque eu escrevi pra Brasília, pro presidente, contando, relatando, tem até uma carta, eu dei pra ela também, relatando, né, a dificuldade que eu tava tendo em ter o acolhimento. Eles não queriam fazer a matrícula, não queriam ter ele em sala de aula.
Quantos anos tem essa carta que você fez esse pedido?
Foi em 2007.
Olha, voltando a falar sobre o CAPS, Luciana, Sheila e ouvintes da Band, há denúncias e críticas que, infelizmente, no Brasil, os CAPS, eles estão se especializando unicamente em passar remédio, em receitar medicamento. Mas a questão da equipe multidisciplinar, que a Luciana citou aqui na sua fala, não existe. Infelizmente, existe essa crítica. Elaine, qual a mensagem que você deixa para as mães nesse dia, que é dia de luta e conscientização?
Eu falo para as mães o seguinte, que elas não podem parar, né? Não podem deixar de lutar pelos seus filhos, porque nós somos a voz deles. Eu falo todos os dias, ó, você pode fazer o que quiser comigo agora, não mexe com ele não, porque eu falo por ele, eu represento ele, entendeu? E outra coisa, as mães têm que lutar, têm que correr atrás dos monitores, chega na escola, não tá bem, não deixe seus filhos no pátio, porque pátio não é lugar de criança. É, né, o lugar de criança é na sala de aula, pais, mães. Eu acho que muitas das vezes nós estamos omissos a aceitar todo tipo, né, de tratamento com nossos filhos, porque eles acham que lá não é local para eles. E onde é, então? Me diz.
Elaine, pelo que você falou com a gente, que foi muito importante a sua entrevista, é fundamental a busca de conhecimento, a informação e a conscientização dos direitos. E essa sua voz, falando por ele, você está falando também para outras mães. Continue sua luta, parabéns.
Continue sua luta.
Parabéns, Elaine, boa tarde. Um abraço no Vinícius também.
Boa tarde, Vini.
Jatamar Bosch Diesel Service em motores, freio, direção, caixa, diferencial, parte elétrica, torno e solda em geral. Troca de óleo, checklists grátis e limpeza. Jatamar, telefone é o 34297700, Avenida Presidente Dutra, 1 e 3.
Jornal Band News, volta já. Jornal Band News. Oferecimento Labo, desde 1950, movido à confiança. CEOC, encontre seu espaço de prevenção e cuidado com os olhos. ressonância magnética é na Sonar. E o melhor lugar para cuidar do seu carro é na revisão de férias do serviço Chevrolet.
Na hora de pintar a casa, apartamento, prédio ou fachada, não se iluda, meu irmão,